Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol Nacional.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2016, é dia do soldado, é. E hoje o Bate-Bola tem a opinião do Mário Silva, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Na mesa de efeitos estão Rafael Espíndola, no controle central Eduardo Monteiro. A produção é do Sérgio do Bocage, a coordenação também, a gerência de esportes da Verônica, tal canal. No ar o Bate-Bola.
Bate-Bola Nacional, da Olé.
Nacional. Valeu aqui, ó, tô ligado em você, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.tbc.com.br. Você já vai de imediato saber a pergunta da pesquisa de hoje, que é essa aqui. Quem teve o pior resultado? São Paulo e Atlético Paranaense, que perderam em casa por um gol de diferença, ou Flamengo e Vasco, que perderam fora de casa por 2 gols de diferença, hein? Qual é a sua opinião? Tem aquele negócio, né, gol qualificado na casa do adversário e tal, enfim, derrota em casa só por um gol... por uma vitória simples do adversário. E aí, você acha o quê? Quem é que teve o pior resultado? A mensagem é pro 21999035329, pode ser de áudio e também de texto. Meio-dia e 33 e os destaques de hoje. É, começando o primeiro destaque, vem com ele o Rafa Monteiro. Alô, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Flamengo usa time misto e escapa de vexame com gol no fim. Figueirense vence por 4-2 na estreia da Copa Sul-Americana.
Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter no @EBCEsporte. Agora chegou a vez do Maurício Costa. Boa tarde, Maurição.
Boa tarde, Rui Fernando. Vasco também marca gol que pode salvar o time no final. Santos faz 3-1 e cariocas precisam de vitória por 2 ou 3 gols para seguirem na Copa do Brasil.
Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado pra gente no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Agora quem pede passagem é o Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Juventude e Grêmio vencem fora de casa pela Copa do Brasil. Ponte Preta arranca empate dentro do Mineirão contra o poderoso Atlético Mineiro.
Manda sua crítica ou sugestão pra gente. Nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br. Agora, pedindo passagem, piscando o farol alto, chegou ela, Astrid Nick. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Rui. Polícia Federal faz operação na Confederação de Taekwondo e afasta dirigente. Prefeitura consegue liberação para repasse de verbas para os Jogos Paralímpicos.
É isso, o programa está agitado, cheio de informação, muita polêmica, a partir de agora aqui no Bate-Bola, meio-dia e 34.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando, vem, vem, ele que não esconde o jogo. Grande Super Mário. Tudo bem, Mário? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, os ouvintes. O meu amigo Paulo Jônio, grande supervisor,
isso.
Usava, criou várias frases. Umas eu posso falar, outras não.
É verdade, muitas frases.
Uma delas é o seguinte: a euforia leva a debilidades. Então, ontem eu acho que o técnico Zé Ricardo do Flamengo, ele teve um momento de euforia, que levou à debilidade. Ele deve assistir campeonatos do exterior, como eu também assisto, e que às vezes, pela vastidão do elenco, o cara vai lá, o Mourinho da vida, o Arsène Wenger e outros treinadores, o espanhol lá, que é o
Guardiola.
Guardiola, e troca 3-4 jogadores. Mas de um jeito ou de outro, viu, Zé Ricardo? O cara mantém a espinha dorsal. Senão, pode complicar. E como foi a minha surpresa ao ver a escalação do Flamengo de ontem, onde ele trocou a defesa inteira. Ele pegou os 4 jogadores da defesa e mais o goleiro. Eu não sei a quantos jogos o goleiro não atuava, mas deve ser mais de 10.
Ah, bastante tempo.
O que que aconteceu? Entrou um goleiro totalmente sem forma de jogo. O Didi já dizia, treino é treino, joga jogo. Entrou o Rodinei, que tinha perdido a posição para o Pará. Entrou o zagueiro Juan e mais o argentino.
Donati.
Que são zagueiros lentos.
O Donati não jogava 3 meses.
Um pela idade e outro pela forma. E tirou o Jorge e colocou o lateral esquerdo, Chiquinho, que já mostrou que é reserva. Instaurou um pandemônio na defesa do Flamengo. E que, por sorte, saiu com ferimentos não leves, preocupantes, porque o Cirino tirou da cartola aquele golzinho no final, 4-2. E aí vem negociar aqui um 2-0. Então, ou Zé Ricardo teve um momento eufórico, levando-o à debilidade, ou ele acha que já está sabendo tudo. Rui Barbosa disse uma vez, a face daquele que pensa que sabe tudo, porque ele não sabe nada.
É.
Ninguém sabe tudo.
Ninguém.
Você, na vida, você está sempre aprendendo.
Só sabe? O papai sabe
e
tudo.
E a vida gira muito, mas muito, muito, muito. Então, de repente, eu acho que o Zé Ricardo deve estar fazendo aí uma... Disse ele ontem, no fragor da batalha, que não se arrependeu do que fez. É grave. É grave. Sorte foi que foi numa Sul-Americana. Que é mata-mata, tem um jogo de volta e tal. Mas eu acho que ele ainda tem que comer muito feijão, como dizia a vovó Mafalda, para poder fazer. Se ele está se mirando em espelhos de Alemar, ou seja, do outro lado do oceano, Espanha, França, Itália e tal, ele vai ver que quando o treinador mexe, ele mantém uma espinha dorsal. Ah, tem treinadores que usam o goleiro no campeonato e outros na Copa. Troca o goleiro. Às vezes, detalhe, e entra com os titulares no banco.
Uhum.
Para poder ir...
Para qualquer coisa, emergência.
Emergência. Então, meu caro Zé Ricardo, você está de castigo. Vai ter que ajoelhar no milho e não pode falar isso. Você está de castigo, certo? Vai ter que... não vai assistir a Pepa, como eu falo com meu neto. Está de castigo. Não vai assistir a Pepa, que ontem você bobeou.
Ok, tá aí, Mário Silva, opinião aqui no Bate-Bola Nacional, você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radio.abc.com.br. E você participa, né? Você sabe a pergunta, eu passo para você e você responde aí, participa no WhatsApp no 21999035329. Quem teve o pior resultado? São Paulo e Atlético Paranaense, que perderam em casa por 1 gol de diferença, ou Flamengo e Vasco, que perderam fora de casa por 2 gols de diferença? Manda mensagem pra gente aqui, 12:40.
Momento Estádio. Entrevista.
Fudeu. Tá aí então, hoje um entrevistado ao vivo com a gente, a Astrid Nick vai entrevistar o Carlos Bezerra, que é o secretário-geral da Confederação de...
Canoagem,
exatamente. E aí, Astrid, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Pois é, a Federação Internacional de Canoagem cortou da Olimpíada de Tóquio em 2020 a prova C1 200 metros, que deu medalha de bronze a Isaquias Queiroz. Com o corte, o remador não terá chances de repetir o grande feito da Olimpíada do Rio, que foi conquistar 3 medalhas numa mesma edição. E o corte foi feito para a inclusão de 2 provas femininas. Como você falou, Rui, estamos na linha com o secretário-geral da Confederação Brasileira de Canoagem, o professor Carlos Bezerra. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde a todos.
É um grande prazer ter o professor participando do Bate-Bola.
Prazer é todo meu, viu, Astrid?
Professor Bezerra, o que representa esse corte para a canoagem em geral?
Olha, eu acho que representa para a canoagem de velocidade um corte significativo, né? Para o Isaquias especificamente, que é o assunto da nossa entrevista principal, não é tanto não, mas para os velocistas da canoagem, especificamente das canoas, aí é uma notícia bem ruim, não é? Porque eles ficam sem opção.
Entendo.
O Isaquias é muito mais versátil, né? Ele é muito versátil nas 3 distâncias oficiais da canoagem, então ele sente menos do que os velocistas puros, não é?
Mas, na verdade, o Isaquias não tem opção.
Não tem opção. Ele vai ter que se concentrar nos 1.000 metros, o que acaba sendo uma opção não tão ruim, porque aí ele foca mais o objetivo dele único, que é os 1.000 metros agora, a partir dos próximos Jogos Olímpicos, não é?
Agora, professor, eu estive lendo uma matéria do técnico do Isaquias, o espanhol, e ele falou que praticamente na canoagem brasileira ele não vê renovação. O senhor concorda com isso?
Concordo. E já a Confederação Brasileira de Canoagem já está com um projeto chamado Projeto Base, que é retornar aos primórdios da canoagem nos anos 90, quando a gente tinha uma base forte que gerou o Isaquias, não é?
Isso.
Então todo o trabalho agora, nesse ano final e no ano seguinte, é formar a base da canoagem brasileira. Retornar a base, não é?
E a canoagem feminina brasileira, já que o Japão fez esse corte, aconteceu esse corte para os Jogos do Japão, em função de colocar 2 provas femininas nas Olimpíadas. Como é que o senhor descreve o momento da canoagem feminina do Brasil?
Eu acho que a canoa feminina ela é muito forte, com finalistas, com medalhistas em campeonatos internacionais. Para nós é uma ótima notícia, com a canoa feminina entrando nos Jogos. É uma notícia muito boa, já que nós somos bastante fortes no cenário internacional na prova de canoa. Lembrando que o caiaque tem a canoa e o caiaque, não é?
Isso. Tá certo, professor. Então, para o senhor, na sua opinião, esse corte foi benéfico no final das contas?
Benéfico para nós, ele foi indiferente para nós, não é? Eu acho que não foi benéfico. Benéfico seria se nós tivéssemos uma prova de 500 metros, que é a prova mais forte do Isaquias, no meu modo de ver, não é? Seria muito bom se tivesse 500 metros para o Isaquias, mas está de bom tamanho esse 1.000 metros C1, C2.
Agora, professor, o senhor destacaria, inclusive, pergunta aqui do nosso Rui Fernando.
Boa tarde, professor, tudo bom?
Boa tarde, Rui, como vai?
Tranquilo, graças a Deus. Pois é, já tem mulheres aí participando de provas internacionais de canoagem. Tem algum atleta surgindo aí para justamente fazer o belo feito do... repetir o feito do Isaquias?
Tem sim, na canoa feminina tem atletas surgindo de maneira, já é nível internacional. Não me recordo o nome dela agora, mas já tem atleta de nível internacional.
É muita gente. E na parte dos homens, tem algum também despontando igualmente o Isaquias?
Na canoa, Isaquias e Erlon mantêm a hegemonia.
Isso,
no caiaque ainda nós não temos um nome de destaque. E a busca é por meio desse projeto de base mesmo, que é a nossa expectativa.
Professor, só uma dúvida aqui, uma curiosidade. Quanto tempo leva para formar o Isaquias? Já que o senhor falou que o Isaquias é fruto daquele trabalho que era feito em 90, nos anos 90.
Isso.
Quanto tempo leva para formar um atleta da canoa, do caiaque, da canoagem?
Um atleta de nível internacional para ser medalhista, 10 a 12 anos mínimo. Exceções de 8 anos, 7 anos, quando são exceções, o atleta já tinha um histórico, um repertório esportivo. Mas de comum é um atleta começando com 11, 12 anos, despontando com 23, 24 anos.
Então, o Zaquias despontou nessa competição aqui no Rio de Janeiro. Tem esperanças, temos esperanças com o Zaquias para Tóquio 2020?
Esperanças monstruosas, eu diria, Astrid.
Que ótimo.
Porque ele tem 22 anos, ele vai ter 26 anos, ele tem 2 ciclos olímpicos, indo para 3 ciclos olímpicos muito tranquilamente. Aí vai depender mais dele da motivação interna, não é?
Professor, a gente sabe que esporte, principalmente esporte olímpico, né, paralímpico também, recebem, ou pelo menos recebiam, né, na verdade em relação ao futebol, por exemplo, recebem realmente muito pouco investimento. Após esse feito do Zaquias, a canoagem, apareceram mais patrocinadores, apareceu mais dinheiro para a canoagem?
Antes, a base do Zaquias ela foi feita graças aos patrocinadores também, e ao bom trabalho via lei Agnello Piva do Comitê Olímpico Brasileiro, não é? Então, essa estrutura orçamentária, aliada a uma estrutura muito técnica, como, por exemplo, o Jesus Molan está aqui, o técnico internacionalmente reconhecido, isso fez com que a gente atingisse esse objetivo, não é? Agora, a nossa missão e a missão do país esportivo é manter esse investimento que nós tivemos por meio de patrocinadores, também por meio do Ministério do Esporte, através da lei de incentivo. Então, isso ajuda bastante a manutenção. Nós não podemos perder o que nós conseguimos até agora, já que o assunto foi finanças, não é?
Certo. Mas tudo bem, não perder esses que já tem já é um grande negócio. Mas eu digo assim, depois que a canoagem passou a ser um assunto nacional, outros patrocinadores se interessaram ou ainda não apareceu ninguém?
Ainda não deu tempo. Está sendo muito recente, mas a expectativa é que tenham sim, porque... Eu estava nos jogos, assim, em mesa de bar, eu via todo mundo comentar o Zaquias, não é? Quando é que a gente imaginaria que isso iria acontecer? Então, é bastante positivo esse fenômeno de Zaquias Queiroz, esse espelho que ele gerou para gerações futuras.
Né? E o brasileiro é muito criativo, né? Já chama o Zaquias de Zaquias das Canoas.
É verdade.
Professor Bezerra, o nosso companheiro repórter Rodrigo Ricardo, ele também tem uma pergunta para o professor.
Boa tarde, professor Carlos, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo, e você?
Tudo bem. Professor Carlos, me diga uma coisa, ainda sobre o Zaquias, né, esse efeito, ele se tornou um ídolo do esporte, 3 medalhas, nenhum atleta brasileiro ainda conseguiu isso. Um jovem, né, assim, com um adolescente que esteja ouvindo e queira começar a praticar canoagem, queira de repente, que caminho ele deve fazer? A federação tem clubes nos estados, o que você aconselharia a um jovem que talvez inspirado pelo Zaquias, queira começar a remar também, se tornar no futuro também um Zaquias das canoas?
Muito boa pergunta. Hoje a canoagem é um esporte aeróbico, um esporte que exige força e resistência, ou seja, é um esporte sinônimo de saúde, não é? É um esporte ambientalmente correto. Então, acho que o melhor caminho, já que os jovens hoje são bastante antenados na internet, é entrar no site da Confederação Brasileira, que é o canoagem.org.br, e ali detectar quais as associações, quais os clubes onde ele pode praticar. No Rio de Janeiro, na Lagoa, na cidade de São Paulo, na Raia Olímpica da USP, em Curitiba, no São José dos Pinhais. Ou seja, existe uma gama de alternativas que ele pode ver no site da Confederação.
Obrigado, professor.
Ou então, professor, também pode ir lá para o Rio das Antas, lá na Bahia, onde o Isaías começou.
Opa, não pode esquecer do Rio das Antas, de Baitaba e Baitano, é?
Verdade, lembrou bem. Ouvi.
Tá bom.
Celeiro da canoagem.
É verdade. Valeu, então, professor. Um grande abraço, professor Carlos Bezerra, aí o presidente da Confederação de Canoagem do Brasil. Valeu.
Obrigado.
Tchau. O secretário-geral, melhor dizendo. Tá certo, então. A participação aí da canoagem do Zaquias das Canoas, ô Mário Silva. Você ficou empolgado, encantado com o Zaquias das Canoas?
Obviamente que qualquer
euforia não pode, euforia não.
Qualquer conquista esportiva no âmbito de olímpico, ela merece todo o nosso apoio e o nosso aplauso. Tirando os esportes de ponta, como vôlei, basquete, futebol. Os esportes que aparecem menos na mídia, eles precisam ser bastante aplaudidos, dado a situação de dificuldade que nós sabemos que o atleta tem para treinar e para se manter, certo? O governo federal tem alguns programas no intuito de apoiar tem bolsa atleta, uma série de situações. Mas ainda é pouco. Eu acredito, inclusive, Rui, me permita esse espaço,
uhum.
Eu acredito que nós só seremos uma nação com o esporte olímpico a nível de top 10, ou seja, dentro dos 10, quando nós fazemos valer a questão do ensino nas escolas. O esporte como cadeira, no caso, queriam até acabar com a educação.
Exato.
Uhum. Eu, quando fiz, quando estudei no ginásio aqui na Praça Mauá, no Colégio São Bento, tinha como professor um ex-jogador de basquete, chamado Chocolate. Na época ele jogou no Vasco, jogou no Flamengo. E tinha outros professores que não só pegavam a bola, vamos lá, uma pelada, tinha uma série de situações. E dali saíram algumas pessoas que foram praticar esporte. E outros foram até fazer educação física. A nossa visão, como a nossa visão é direta para o futebol, nenhum pai quer que o cara jogue badminton. Ele quer que o cara jogue futebol para ficar rico.
É.
Mas o esporte é o viés mais fácil de tirar as pessoas da marginalidade. Então, qualquer coisa como esse rapaz, Isaquias, né, que usou a canoa para se movimentar, porque ele precisava usar a canoa para se movimentar, como o parceiro dele também, é altamente louvável.
É.
A gente não sabe o esforço que cada um fez.
É isso.
Verdade é.
Tá certo. Ô Astrid, a Fabiana Müller encerrou a carreira?
É. Encerrou, né? Pra não surpresa das pessoas, era esperado isso, pelo menos eu esperava. Ela segue com problemas devido à hérnia cervical, que inclusive ela anunciou semanas antes da competição, da Olimpíada, e que acabou tirando ela da disputa. Então ela planejava disputar ainda 4 competições na Europa esse ano, mas acabou optando pelo fim da sua carreira no salto com vara. Ela vai assumir um cargo de manager institucional da IBMF Bovespa, do ABC Paulista.
Ô Astrid, e as verbas aí para as Paralimpíadas?
Finalmente chegaram a um acordo e o Tribunal Regional Eleitoral suspendeu a liminar que proibia a Prefeitura do Rio de fazer doações ao Comitê Rio 2016 para a organização dos Jogos Paralímpicos. A decisão foi tomada ontem pelo desembargador eleitoral Herbert de Souza Com, após mandado de segurança impetrado pela prefeitura da cidade. Vão ser liberados 250 milhões de reais de dinheiro público, sendo 100 milhões do governo federal e 150 milhões da prefeitura do Rio para os Jogos Paralímpicos que acontecem de 7 a 18 de setembro.
Daí o Papa.
Ah, o Papa abençoou, o Papa Francisco recebeu quarta-feira uma delegação do Comitê Paralímpico Brasileiro na Praça de São Bento, em Roma. Perdão, Praça de São Pedro, em Roma. Representando os atletas brasileiros, Sérgio Froes, do hipismo, e Giovanni Ghissoni, campeão paralímpico da espada na esgrima, em cadeira de rodas. E ele recebeu esses atletas. E o Papa deu a bênção aos atletas, desejando sorte nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Acabou que ganhou um agasalho aí da seleção brasileira.
Beleza.
Do Ghissoni.
E a Ropsola aprontou gancho, outra?
Gancho.
Aprontou de novo. Não, goleira da seleção feminina?
Americana? Reflexo. A goleira da seleção de futebol dos Estados Unidos, ela ganhou um gancho de 6 meses que foi dado pela Federação de Futebol dos Estados Unidos. A suspensão aconteceu ontem em função dela ter chamado as jogadoras da seleção da Suécia de covarde. Segundo disse o presidente da Federação dos Estados Unidos, o Sunil Gulat, em comunicado oficial, o seguinte, abre aspas, os comentários da Ropsolo depois da partida contra a Suécia durante os Jogos Olímpicos de 2016 foram inaceitáveis e não condizem com a conduta que se requer de nossa seleção nacional. Além da arena atlética e além dos resultados, as Olimpíadas celebram e representam o ideal do jogo limpo e respeitoso. Nós esperamos que todos que nos representam cumpram isso, sem exceções. Agora eu espero isso com o nadador também.
É, vai ser um casalzinho lindo, hein? Ryan Ott e Hope Solo.
Ele deveria ser suspenso também. Não só levar um milhão de prejuízo no bolso, não. Teria que ser suspenso.
Obrigado, até amanhã, Astrid.
Valeu, até amanhã.
Valeu, e olha aqui, a Tamara Freire tem informações sobre a Confederação Brasileira de Taekwondo.
O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Carlos Fernandes, foi afastado do cargo e o empresário Sérgio Borges foi preso nesta quarta-feira durante a Operação Nemeus, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação encontrou indícios de fraude em licitações e de desvio de recursos públicos repassados pelo Ministério do Esporte por meio de convênios a federações esportivas para o apoio a atletas. A empresa SB Promoções teria sido contratada por pelo menos 5 federações para administrar 14 convênios, que formalizavam um repasse de cerca de R$ 26 milhões para as entidades. Mas a escolha foi feita por meio de licitações fraudulentas e a empresa recebeu cerca de R$ 3 milhões pelo serviço, o que, de acordo com o delegado Tácio Muzi, responsável pela ação, é uma quantia muito acima do que o valor de mercado. A investigação constatou também que as outras empresas listadas como concorrentes, na verdade, não participaram dos processos licitatórios e documentos falsos foram usados para simular legalidade. Membros da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo também foram levados para depor e outras 3 confederações estão sendo investigadas em outras fases da operação. Mandados de busca e apreensão e condução coercitiva foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Manaus e Caxias do Sul. Até o momento, de acordo com o delegado, não há indício de envolvimento de funcionários do Ministério do Esporte. E também não se sabe se os dirigentes esportivos obtiveram vantagens financeiras com o esquema e qual valor exato foi desviado. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
É isso, você ligado, meio-dia 57. E a CBF confirmou a seleção feminina permanente, Rafael Monteiro. E aí, beleza? Boa tarde.
Beleza, boa tarde mais uma vez, Rui Fernando, coordenador de futebol feminino da CBF. Marco Aurélio Cunha conversou ontem com o presidente Marco Polo Del Nero e recebeu a garantia da permanência do técnico Vadão e da manutenção do projeto da seleção permanente até o final do ano, após o quarto lugar na Rio 2016. Segundo Cunha, formato da seleção permanente não será alterado no segundo semestre, já que o Brasil tem um amistoso contra a França dia 19 de setembro e também o torneio internacional de Manaus a partir do dia 7 de dezembro. O dirigente declarou que ainda irá conversar com o treinador para aí sim projetar 2017, Rui Fernando.
Legal, valeu então, tá aí o Rafael Monteiro. Mário, atitude boa aí da CBF?
Eu acho que sim, eu acho que é uma tentativa, já que o apoio é muito fraco. Esse Marco Aurélio Cunha é o homem dos 7 instrumentos. Para quem não lembra, o doutor Marco Aurélio Cunha foi médico do São Paulo, depois casou-se inclusive com a filha do presidente do São Paulo, depois transformou-se em supervisor do São Paulo.
Que graça.
E agora o que ele é agora, Marco Aurélio Cunha?
Agora é coordenador de futebol feminino.
Mas a ideia é boa, manter a questão da seleção, porque o apoio que já é dado é tão pouco.
É isso aí, você ligado aqui no Bate Bola, meio-dia 58, em 2 minutos tem o Nacional em Forma. Bate, bate bola, bate bola.
Bate, bate bola, bate bola no ar. De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite, e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Apoio Loterias Caixa. Você aposta, o Brasil todo ganha.
Você aposta nas Loterias Caixa? E sabia que toda vez que você vai lá e faz sua aposta, também está apostando no futuro dos brasileiros? É isso mesmo. Parte do valor de todas as apostas volta em benefícios para a população. Só em 2015 foram repassados mais de R$ 7 bilhões. Isso quer dizer mais apoio à cultura, ao esporte, à educação e a outros programas sociais. É bom saber que tudo isso tem um pouco de você, né? Pode apostar. Loterias Caixa e Governo Federal.
Querida no Brasil. Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, você ligado aqui no Bate Bola Nacional, para você que já estava, boa tarde também, a rapaziada que chega, você na Nacional Rio, Nacional Brasília e ainda na internet no radios.abc.com.br. Uma hora, dois minutinhos no Rio e em Brasília, e você participa, né, da pesquisa de hoje. A pergunta é: quem teve o pior resultado? São Paulo e Atlético Paranaense, que perderam em casa por um gol de diferença, ou Flamengo e Vasco, que perderam fora de casa por dois gols de diferença? A mensagem pro 21 999035329. Tô esperando a sua participação. Você ligado, 1 e 3.
Sou tricolor de coração.
É a vez do Fluminense. Duas vitórias seguidas. O Fluminense tá sonhando aí em brigar pelo menos pelo G4, né? Título é muito difícil. Pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Será que dá? Alô, Maurício Costa, boa tarde.
Maurício Costa.
Fala aí, mergulhando fundo.
Olha só, o Rui, você falou que título é difícil, mas o Levi tá sonhando.
É?
É, já dizia o samba.
Não,
né?
Sonha todo
sonhar
mundo.
Sonhar não custa nada, né?
É.
E ele tá até fechando o treino, o Levi Coop fechou o treino hoje de manhã, boa parte do treino, não o treino inteiro, nas Laranjeiras, pro duelo contra o Palmeiras domingo, no Mané Garrincha ainda, viu, galera? Ainda no Mané Garrincha. Só depois, o Fluminense também não vai jogar. O Fluminense provavelmente vai levar os jogos agora lá para Mesquita, para o estádio do América. O Leverkusen não quer dar pista alguma ao líder da competição. E o Tricolor vem de duas vitórias seguidas,
isso,
né? É mais que isso, né? Em quatro jogos, são três vitórias e um empate.
Exatamente. O Fluminense não perde há mais de um mês. Ontem fez um, hoje foi dia 24?
Dia 24.
Desde o dia 24 do mês passado,
são, em quatro jogos, são três vitórias e um empate. E aí tem gente que começa a sonhar com o título nacional. Olha só, eu vi muitos torcedores já, não foram um ou dois não. Eu já ouvi muitos torcedores que vieram falar comigo dizendo que o Fluminense sonha com o título. Então, você torcedor tricolor que brinca com o flamenguista dizendo, deixou chegar, o Fluminense tá atrás do Flamengo e tem muita gente ainda sonhando com o título do tricolor. O Fluminense teve um início ruim, teve pedido público, inclusive, do próprio Leverkusen de demissão depois de um resultado ruim na Copa do Brasil, resultado negativo. Ele foi convencido a ficar pelo presidente do Fluminense, ganhou reforços, como novos contratados, e agora o Fluminense já ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro. Um dos reforços foi o Danilinho, e ele comenta essa boa fase do tricolor.
Acho que isso aí é o fruto de trabalho, né? Fruto de trabalho da semana.
o professor Levi pedindo ali praticamente para nós jogadores da frente como atrás, né, buscar não tomar gols, né, e sim buscar lá na frente fazer os gols para buscar a vitória. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito difícil, que é o Palmeiras, mas vamos jogar a nosso favor e nós precisamos dos 3 pontos para buscar, né, o G4, que é o mais importante para a gente. Vamos ter muitos jogos decorrer do campeonato, tem a Copa do Brasil, então agora é preparar bem, né, alimentar bem, trabalhar e ter essa recuperação para conseguir, né, as vitórias e o nosso objetivo, que é conseguir os pontos no brasileiro e também passar na Copa do Brasil.
E tá aí, tá, torcedor do Flusão. O Danilinho não, ele foi um pouquinho mais contido, falou que em G4, né? Agora tem torcedor que é um pouco mais exagerado, vamos dizer assim, que sonha contido. Ah, por que não? O Flamengo 2009 fez isso. Terminou o primeiro turno lá atrás e o segundo turno foi campeão brasileiro.
É uma reação fantástica.
Exatamente.
Né?
O Lever Cup, ele fechou parte do treino, mas acabou esboçando a equipe que o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras. Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum Henrique e William Matheus. Douglas Cícero, Gustavo Scarpa e Wellington, Marco Júnior e Dourado Ceifador. Ceifador?
Não.
Dourado o quê?
Degolador.
Dourado Degolador.
É isso aí, Degolador. Cadê a foice?
Foice
do Degolador.
Afiada, tá afiada.
Tá afiada.
Sentiu, Goi, né?
Fez
cara,
dois.
Passou longe aqui.
22
pegou
gols aí,
aqui,
né?
Não passou por mim.
Aliás, esse time do Fluminense, tá tudo aí, Maurício?
Tá tudão.
Tá tudão aí. Então o Maurício botou tudão aí pra gente do Fluminense. O Mário Silva.
Sim.
Esse time do Fluminense tá me parecendo um timinho, né? E o Fluminense tem histórias de timinho.
Tem,
né?
Tem.
Desde 51, aliás, que foi campeão com o Orlando Pingo de Ouro, Carlyle, com o Tele, com o Castilho, mesmo, Píndaro e Pinheiro.
Eu mesmo fiz o Fluminense do treinador Nelsinho, que o presidente era o Silva.
Em 80.
Silva Vasconcelos, fizeram o enterro do presidente.
Foi, ganhou do Vasco, afinal, gol do Edinho de falta.
Você lembra disso?
Lembro.
Fizeram o enterro do presidente e o Fluminense foi campeão.
Foi.
Então, mas tem um histórico. 51 eu era menino.
Depois 59 lembro, também.
59, depois aos trancos e barrancos. Agora, o Levi, ele está dando uma acertada na defesa. O problema do Fluminense estava do meio campo para trás, principalmente. Ele tem um outro problema, que esse a gente torce para que não aconteça. Que ele tem muita dependência do Scarpa.
É.
Se o Scarpa, por acaso, nas janelas abertas na frente, e ir embora, aí complica. Complica porque ele é um jogador, que realmente é como se fosse um canal, e por ali passa realmente tudo que de bom. Eu acho que teria que ter um esforço de segurar um jogador. O Levi é um bom treinador. E ele deu uma acertada na defesa.
Ok, 1:08.
Salve o tricolor paulista.
Sonhar não custa nada.
Ah, só não pode virar pesadelo. Mas olha aqui, o São Paulo é o destaque de agora. O São Paulo perdeu no Morumbi ontem pela Copa do Brasil pro Juventude. O repórter ligado traz aí as informações pra gente.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, Rodrigão. Boa tarde de novo, cara.
Salve, Rui. Boa tarde. A derrota foi em pleno Morumbi, Rui. E sob o comando do técnico Ricardo Gomes, que comandou pela segunda vez o São Paulo.
Já tá ameaçado, Ricardo? Não,
ainda não, né? Desde que ele trocou o Botafogo, é o segundo jogo que ele tá no comando do Tricolor Paulista. No primeiro empatou com o Inter e agora conheceu a derrota pela Copa do Brasil por 2-1 para o Juventude, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para Ricardo Gomes, não há problemas internos no elenco tricolor. Fala, Ricardo.
Alguns temos que regular, mas nada assim, nada que eu veja, uma semana, mas não sinto nada assim de muito importante. Claro, falta de resultados. Falta de resultados, aí vem falta de confiança, consequentemente, aí aparecem vários problemas que são subjetivos ou não.
Tá aí o Ricardo falando em subjetividade, dizendo que tá faltando confiança ao tricolor paulista. Ricardo Gomes, que também disse que está mais preocupado com o campeonato brasileiro do que com a Copa do Brasil.
Pelo menos menos na Copa do Brasil você tem a possibilidade, mesmo fora de casa, de reverter. Mas eu estou mais preocupado com a situação da colocação do brasileiro, para que a gente, São Paulo não pode ficar nessa situação. Os números não são bons, mas vamos reverter. Com todas as dúvidas, vamos resolver reverter, não tenho a menor dúvida. Temos, por exemplo, o jogo de hoje foi, tomamos o gol cedo, perdemos aí 10, 20 minutos de organização, depois voltamos a encontramos o jogo, conseguimos empate. No segundo tempo, aí mérito do Juventude, muito bem fechado, muito bem armado. Teve um pênalti, eu não vi, parece que não foi, mas não dá pra reclamar, não.
Tá aí o Ricardo Gomes, São Paulo, que conheceu a sua nona derrota dentro do Morumbi. Ontem pouca gente foi ao estádio, um pouco mais de 6 mil torcedores compareceram ao estádio. São Paulo, que está na 11ª posição do Brasileirão, com 27 pontos, encara na próxima rodada o Curitiba em Morumbi. Eu acho que ontem São Paulo foi prejudicado, Rui. Teve um pênalti no finalzinho, que deu a vitória ao Juventude. Foi um pênalti meio esquisito, não foi aquele pênalti claro, mas o Robertson bateu e decretou a vitória ao Juventude.
Ô Mário Silva, você viu o jogo? Foi pênalti, não foi?
Não vi. Não o viu, que não. Eu vejo é o seguinte, o São Paulo, ele é um time que tem fases na sua história terríveis. Depois ele vem
e ganha vários títulos.
Quando foi construído o Morumbi, ele apanhava mais do que boi ladrão. Depois, quando o Morumbi ficou pronto, houve um crescimento. O Sininho montou um time que foi desmontado. Depois veio aquele treinador que trabalhou com, foi bicampeão lá no Inter, veio, ganhou também. Enfim, ele está passando por um momento ruim. E o time não é bom. Tem alguns jogadores que podem ser, mas no contexto não é. No momento que você vai buscar o Lugano para ser salvação, o cara está fechando carreira, você já começa a preocupar. Então eu acho que realmente a fase não é boa, e se ele conseguir se segurar ali naquela meiuca que não cai, mas também não sobe, é um bom negócio.
É isso, valeu então, Mário. O Rodrigo Caio, ele foi sondado pelo zagueiro, né, que é o campeão olímpico, e do São Paulo, foi sondado pelo Sevilha, né, chegou a oferecer 9 milhões e meio de euros por ele. Agora ele tirou o passaporte italiano, eu acho que não representa nada, porque o Scarpa também já tirou, né, continuou no Fluminense. Não,
mas se tirou é mais fácil depois pra...
Se tirou é para facilitar.
Mas a informação é que o Rodrigo Caio deve deixar o São Paulo até o dia 31.
Nada é por acaso, né? Não.
Scarpa é italiano, né?
É descendente, né?
Deve ser.
É, ele tem direito.
Neto, bisneto.
Exatamente, aí tem direito ao passaporte. Não, até mesmo o cara que não é jogador, que tem essa descendência, o cara tem, vai tirar esse passaporte, né? Que é
hoje, neto de português já pode. Eu, no caso, sou neto de português, poderia.
Não, né? Pô, italiano também, francês e tal. Mas aí os pais têm que estar vivos, têm que passar de filho para filho, né? No máximo de avô para neto. Então tem uma série de coisas dependendo do país. Agora, isso é interessante para todo mundo, não é só para jogador de futebol, não?
Facilita algumas coisas.
Para se locomover na Europa.
Eu acho que, como disse o ex-presidente do Corinthians, não adianta, você segura até certo ponto. Os caras nem conversam. Atropelam, vão lá, depositam e leva quem quer. É lógico que tem jogador que não quer ir agora, quer ganhar mais, espera um pouco. É o caso do Gabigol. O Gabigol, aquela barba branca que parece o Papai Noel, ele vai embora. Pode contar que ele vai embora. Que ainda não chegaram onde ele quer, onde o empresário quer.
São quatro propostas para ele, né? Juventus, Inter de Milão, o Leicester e também o Atlético de Madrid. São quatro propostas para o Gabigol. Ele disse que define até domingo.
Leicester é rabo de foguete, que você vai descer a ladeira.
Agora Juventus, Inter de Milão.
Juventus é um time armado.
E Atlético de Madrid são três bons propostas.
O Atlético de Madrid tentou a volta do nosso Diego Costa e não conseguiu. Então é uma... Não aguenta, o cara não consegue bancar essa, pô. Já vem a rádio BBC te contrata, você vai, pô.
Claro, tô aqui.
Aqui BBC Landa.
Tô à disposição.
Aqui Landa. BBC Landa.
Tá certo. Olha aqui, 1:14.
Santos, vamos todos cantar de coração.
É, não é que ontem o Santos ganhou por 3-1 e o Vasco fez o golzinho, Salvador, pelo menos teoricamente. já nos acréscimos, aos 51, aliás, nos acréscimos dos acréscimos. É. 51 e o Éder Luiz diminuiu a agonia do Vasco e agora tem que vencer por 2-0 para passar, né, Maurição?
É, e muita gente, mas 51 é até fazer o gol. Não, não foi isso. A gente tem que explicar que a gente teria já 3 minutos, no mínimo 3 minutos de acréscimo, porque no segundo tempo houve uma briga do lado de fora da Vila Belmiro entre torcedores do Vasco e do Santos. Houve gás de pimenta, que a polícia acabou despejando, e entrou no gramado, entrou no estádio. Vila Belmiro não é um estádio tão alto assim, tão grande, e atrapalhou o andamento da partida. Os jogadores sentiram, a torcida sentiu, o árbitro sentiu, ele teve que paralisar a partida por 3, 4 minutos. Então, houve esse tempo de acréscimo na paralisação, mais o tempo normal, por isso que o jogo chegou até os 50, 51 minutos do segundo tempo. O Santos foi melhor o tempo inteiro, a gente fez esse jogo, né, Rui? A partida de ontem, o Vasco com muita dificuldade para marcar as laterais do Santos, tanto o Zeca quanto o Vitor Ferraz, um na direita, outro na esquerda, o Zeca na esquerda e o Vitor Ferraz na direita. E o Santos começou perdendo gol, o Ricardo Oliveira perdeu um gol inacreditável na frente do Martin Silva, deu uma canelada, até que em cobrança de escanteio, o Renato recebeu a cobrança do Lucas Lima sozinho na área, ninguém marcando. O William, que deveria estar na marcação, ficou só olhando. O Renato, dentro da pequena área, só cabeceou, testou e fez 1-0 pro Santos. Logo depois, o Vasco saiu, o Martin Silva saiu a bola com o Diguinho dominou de canela, perdeu a bola pro Renato, teve que fazer a falta no jogador do Santos, na verdade, do Vitor Bueno. Aí o Diguinho fez essa falta e o Ricardo Oliveira cobrou com maestria, botou no ângulo direito do Martin Silva, 2-0, e aí o Santos começou a brincar, começou a dar passe de calcanhar, passe de letra. O Vasco reagiu, teve uma chance de fazer o primeiro gol com o Ederson, ele deu um passe espetacular pro Ederson, o Ederson não chutou e não driblou o goleiro Vanderlei e acabou perdendo. E um minuto depois, o Andrezinho na cara, na pequena área, ele tinha um gol inteiro para jogar e o Vanderlei na frente dele, ele poderia escolher qualquer canto. Ele escolheu jogar a bola em uma coisa de 2 metros de distância, ele jogou a bola em cima do Vanderlei e perdeu o gol inacreditável. Veio o segundo tempo, o Vasco continuou ruim. No segundo tempo, o Santos começou a jogar sério, cozinhou o Vasco, até que fez mais um golaço. Uma jogada bem tramada, começou com o Vitor Ferraz, ele deu o passe pro Renato. O Renato deu de calcanhar para o Lucas Lima, que deu um tapa na bola no canto direito do Martin Silva, 3-0. E aí o Santos começou a brincar de novo. E no que brincou, o Vasco dessa vez não perdoou. Fez o golzinho no final com o Éder Luiz, que dá uma chance do Vasco fazer 2-0 em casa, em São Januário. O Vasco fazendo 2-0 passa para a segunda fase, 3-1, pênaltis. 4-2, 5-3, aí o Santos é quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos falar, vamos ouvir o Jorginho, que o Jorginho não gostou nada do que viu do time. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que nós tivemos algumas falhas que a gente vem trabalhando sobre isso, na questão da atenção, da atitude. E infelizmente nós tomamos 2 gols no primeiro tempo, que erros nossos. Não foi uma construção. Já o terceiro gol deles foi uma construção do trabalho deles, muito bem trabalhado, realmente uma jogada linda que eles fizeram, a gente só não bate palma porque está do outro lado, mas foi uma jogada muito bem feita, mas os 2 primeiros gols nós demos para eles.
Tá, então, e ele falou também sobre esse gol do Éder Luiz, o gol que dá esperanças ao time do Vasco.
Ficou muito feliz com esse gol, porque coloca a gente de novo, né, no campeonato, é um gol importante, que a gente saindo na frente lá em São Januário, vamos jogar na nossa casa, a gente tem todo o carinho por Caiacica, por alguns lugares que nós passamos ali. O torcedor sempre nos recebeu muito bem, mas é diferente jogar em São Januário, é verdadeiramente a nossa casa. Então, vamos fazer uma pressão grande lá, com certeza a gente pode reverter essa situação.
Acho que eu tenho até praticamente um mês, né? Só joga dia 21 de setembro para enfrentar o Santos novamente, pro Vasco ter aquele clima de Série A de novo, né? A impressão que dá é que o Vasco tá jogando um nível abaixo do que pode render pra Série B e não conseguiu jogar no nível que ele tava no final do ano passado para esse jogo do Santos. O Santos que meteu 3 no Atlético Mineiro, para quem não se lembra, esse time do Santos que realmente é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro e jogou completo ontem. Jogou completo com as suas estrelas, com o Gabigol, com o Thiago Maia, que também tem proposta pro exterior, mas quer ficar pelo menos até o fim do ano. E o Dorival fala sobre a partida de ontem, que o Santos dominou completamente, e também sobre o gol do Vasco. Vamos ouvi-lo.
Olha, o futebol é assim. A atenção vai até o último momento, até o último minuto, até a última ação. Agora, por outro lado, nos deixa ainda mais atentos. Eu acho que tem os dois lados. Nós estamos enfrentando uma grande equipe, uma equipe que exigiu muito. E o Santos construiu um resultado maravilhoso, jogando futebol, trabalhando bolas, criando oportunidades, envolvendo de todas as maneiras o adversário. Agora, do outro lado, também tem grandes jogadores. tem um esquema definido, tem um grande treinador, tem um belo posicionamento. E o Santos se construiu. Por outro lado também, nós tínhamos uma equipe que estava brigando a todo instante, que estava buscando, que botou intensidade na partida. E o gol saiu. Nós vamos fazer o quê? Agora, eu tenho que olhar muito mais pelo resultado, pelo que o time produziu, parabenizar os jogadores, incentivar e mostrar que estaremos mais atentos ainda em São Januário.
É só para a torcida do Vasco não ficar na bronca comigo, o Andrezinho, apesar de ter perdido aquele gol no segundo tempo, ele tentou um chute fora da área, a bola explodiu na trave do goleiro Vanderlei e o Rodrigo depois chutou para fora. Foi isso, Rui.
Tá bom. Ô, Mário, você acredita aí numa possível...
Não.
Não, não. Não é possível classificação do Vasco, não?
Não acredito e acho o seguinte, eu venho dizendo...
2-0 é muito em São Januário?
Eu acho, não é porque seja muito, é que o time do Santos é infinitamente superior ao time do Vasco.
E há quase todos da Série A também, né?
Eu venho dizendo aqui no comentário que eu faço diário aqui na Rádio Mac, nossa vizinha aqui, e também aqui às vezes quando faço, que o time do Vasco é bom para a Série B. Mas não para a Série A. É um degrau acima. E um degrau que, para quem tem problema no joelho como eu, não é fácil de subir, não. Porque, realmente, se você tirar o goleiro, o Nenê, o Andrezinho, e momento do Rodrigo, que o Rodrigo mistura palhaçada com futebol, é que ele não pegou um chato para botar... Se ele pegar o juiz chato, ele vai acabar sendo... Ele provoca e tal. Mas se você pegar o conjunto da obra, você vai ver que o Vasco é inferior. E o Santos é um bom time. Se o Santos não tivesse brincado, tinha enfiado um sacode.
Foi a impressão
que o terceiro gol mostra isso. O terceiro gol mostra a facilidade. A bola saiu da direita, o Renato deu de calcanhar, o cara pegou sozinho, tum. É fácil. Aí o outro gritou golaço, também gosta de gritar golaço, mas não havia necessidade, eu digo o outro que é o da TV. Então, realmente, porque não dá por causa do elenco. O problema é a questão da qualidade do elenco. Eu acho... Agora, futebol...
Duas informações.
Futebol, né?
Ontem o Nenê foi substituído, entrou o Éder Luiz...
Saiu
zangado. E o Éder Luiz acabou...
Mas o Nenê não tá jogando nada.
Acabou... Exatamente. Acabou fazendo gol, inclusive, o Éder Luiz. O Rodrigo teve essa discussão com o Jorginho. E dia 21 de setembro, o Santos pode não ter mais nem o Gabigol, nem o Thiago Maia e talvez até mais difícil o Lucas Lima. Então pode ser um time também completamente diferente, né?
Pode perder algum jogador. Mas eu repito, no momento, o elenco do Vasco é inferior. Isso não é demérito.
Não.
Não é demérito. Saiu do time que saiu, sabe que com esse elenco vai subir, agora tem que se preparar para o Nacional do ano que vem. Senão vai ficar sofrendo como outros estão sofrendo também.
Legal, valeu, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:23.
Avante Figueirense, pra frente Furacão, uma vez Flamengo.
E ontem o Flamengo perdeu 4-2 para o Figueirense. Dois gols também, a diferença na vitória do Figueirense, a exemplo da derrota do Vasco. Enfim, valeu a pena usar o time misto, Rafa?
Parece que não valeu a pena, ou melhor, não valeu a pena. O Flamengo perdeu, como você disse, pelo placar de 4-2. Sofreu um gol logo no começo, foi anulado a falta ali do Rafael Moura, o He-Man, em cima do zagueiro do Flamengo, o Donati. Só que parecia que isso seria um alento para o Flamengo e não foi. O Flamengo acabou sofrendo um gol logo na sequência. O próprio He-Man conseguiu uma outra oportunidade e marcou para o Figueirense. Depois, na sequência, o Flamengo acabou encontrando um gol, vamos dizer assim, com o Alan Patrick, que conseguiu de perna direita botar a bola no canto esquerdo do goleiro Gatito Fernandes do Figueirense e conseguiu o empate. O Flamengo parecia que ia manter a pegada e acabou sofrendo dois gols logo na primeira etapa, um gol do Marquinhos e outro também do He-Man. O Flamengo foi para a segunda etapa perdendo pelo placar de 3-1 numa situação muito complicada. E no início do primeiro tempo, o Flamengo acabou sofrendo um gol 4-1. O He-Man fez o seu terceiro na partida, o que deixou a situação mais complicada do rubro-negro. Marcelo Cirino, o Flamengo bateu na tecla, atacou. O Flamengo fez algumas modificações, colocou o Adrian, colocou também o Ronaldo, volante rubro-negro. Só que o Flamengo não conseguiu colocar isso como tantas chances de gol. Teve muita dificuldade, porém no finalzinho o Marcelo Cirino de cabeça conseguiu encontrar ali, após o cruzamento do próprio Alan Patrick pelo lado direito, desvio do Juan. Chegou o Marcelo Cirino de cabeça e botou a bola no fundo da rede. Flamengo perdeu pelo placar de 4-2 e está numa situação complicada na Copa Sul-Americana. Precisa de uma vitória por 2 gols de diferença, que seja menos do que 4-2. 2-0, 3-1 favorece ao Flamengo. 4-2 vai para os pênaltis, 5-3 em diante. O Flamengo fica nesta fase, acaba não conseguindo passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, então precisa de um resultado importante. Destacando também que Diego e Leandro Damião viajaram para o sul do país, não foram relacionados, já que o Flamengo tem uma quantidade de viagens, vai viajar bastante, precisa de um elenco mais pesado, mais robusto. Então eles ficaram aí apenas à disposição do técnico Zé Ricardo, deve entrar na próxima partida contra a Chapecoense, destacando que o próximo jogo da Copa Sul-Americana deve acontecer na próxima quarta-feira, Rui Fernando.
Pelos poderes de Grayskull.
Ele tem a força, o Marcio.
É quando ele tá com a espada de um lado, né?
Olha,
o Flamengo não se dá bem de Curitiba para baixo. É histórico isso. Repara só. E ontem o nosso Zé Ricardo deu chance ao azar. Eu já disse aqui no comentário que ele bobeou. Não vai ser fácil reverter. Não vai ser fácil reverter, porque os caras vão jogar fechados, certo? Aliás, ele bobeou duas vezes, porque o treinador que saiu, o Argel, tinha dito que ia botar um time misto em campo, porque ia priorizar o Campeonato Nacional. O treinador saiu e ele disse nada disso, porque ele faz parte da base fixa do Figueirense. Vamos partir para cima. Quer dizer, o nosso Zé Ricardo devia estar antenado com isso. E treinador novo é fogo, porque o cara quer mostrar serviço. Então, eu acho difícil. Não é impossível. Não é tão difícil quanto o Vasco. Mas não é fácil. Você entrar em campo com a obrigação de ter que vencer por 2-0. Agora, ontem foi a raia do patético. Patético. Porque você não. Como é que você coloca.
O gol do He-Man, aquele que. Foi o Donato.
Escorregou.
Que caiu, né? Escorregou. Aquilo
como é que você coloca, Rui, em campo uma defesa de Lima? Sabe o que é Lima?
Lima é uma
fruta, né? Lima é o cara que finge que tá tocando, mas não tá tocando. É como se você botasse uma orquestra de Lima. Faltou o violinista, tem 5. 4 toques e 1 finge.
Ah, tá.
Imagina se os 5 faltam. Não vai ter violino na orquestra.
Não vai.
Então você botou 5 limas em campo.
É.
Essa é pública. Essa eu fui buscar do fundo do baú.
Essa eu não conhecia.
Essa é do tempo que já que amarrava cachorro com linguiça e o cachorro não comia linguiça. Então,
é uma zaga de Lima.
É Lima. Fica limando, é Lima, mas não tá tocando, entendeu?
É, não toca.
Aí botou.
Ele
não
joga, no caso do Flamengo, não joga.
Um perdeu a posição pro Pará. É. Já peca pela base. O outro não jogava um tempão. O outro não jogava e também tá com idade. E o outro, brincadeira.
É. Pois é. Sério isso que o Barcelona tá querendo parar? Eu vi isso dia desses na internet.
Não sei, não tô
que
sabendo.
O Barcelona está interessado. Não, o Barcelona é bastante está interessado no Pará.
Tem, na Barra da Tijuca também tem o Barcelona. 1:28.
Ok, fogo,
Botafogo,
Fala,
o nosso Maurício, que é um menino novo. Menino velho e burrice também. Ele fez uma assertiva que me levou ao ano 50.
Ah.
Meu avô disse pra mim: O Real Madrid vai comprar o Canário, que era um ponta do América. Canário. Aí eu falei, vovô, tá de sacanagem. E não é que comprou?
Pois é, mas é bom que o Real Madrid lá de Madrid mesmo, porque o Barcelona tem Guayaquil, tem na Barra da Tijuca, tem o Barcelona lá de Barcelona. É. Mas e o Botafogo, que é aqui do Rio, hein,
Fogão tudo Rodrigão? Tranquilo, Fogão treinou agora de manhã lá no CT João Saldanha. E a novidade foi a presença do presidente do clube, o Carlos Eduardo Ventura. Chegou lá, ficou conversando muito com o Jair Ventura. Jair Ventura, que depois de duas vitórias seguidas, pode ser efetivado como técnico principal, né? Passar de interino para técnico oficial do Botafogo, Rui.
Legal, então. Valeu, um abraço. Até amanhã, Rodrigo.
Lembrei, Rui, rápido. Você conheceu o companheiro do Canário quando o Laria
do América
vendeu para o América, seu Washington.
Seu Washington.
Ele era, entendeu? Trabalhava lá.
Então, na Canário e Washington. Lá no... Pois é, tá certo. Mário, um abraço pra você, amanhã tem mais.
Acabou,
fazer o quê, né? Fico triste também, um abração, valeu. Daqui a pouco a gente almoça. Valeu então, tchau Maurício, tchau Rafa, tchau os Rafas também pro Índio. Valeu galera, termina aqui o Bate-Bola, amanhã tem mais, segue a programação da Nacional. Tchau!